temporária de 5 para 15 dias. A proposta amplia as situações em que pode ocorrer prisão em flagrante. Passa a incluir casos em que o suspeito é identificado como autor de crime praticado por meio de violência ou grave ameaça. Basta que existam elementos suficientes de autoria e risco iminente de fuga. Hoje, o Código Penal só permite prisão em flagrante se a pessoa for interceptada assim que cometer o crime, se fugir da polícia ou for encontrada logo após o crime com armas ou outro elemento que indique a autoria. A proposta também muda o prazo para o delegado concluir o inquérito policial se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente. O prazo passa de 10 para 15 dias. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, e recebeu parecer favorável do relator, deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, que fez alterações no texto original. O aumento do prazo de prisão temporária de 5 para 15 dias, de acordo com o relator, vai permitir que a polícia tenha tempo hábil para realizar diligências e reunir provas relativas à autoria do crime. No plenário, o aumento do prazo foi defendido pelo deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo.
Esse prazo vai ser dilatado para 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Isso quer dizer que a autoridade policial vai ter pelo menos 15 dias para analisar quebra de sigilo fiscal, para analisar quebra de sigilo bancário, para analisar autos de interceptação telefônica, para analisar conversas de WhatsApp, para poder ter uma convicção e uma investigação mais plena.
O projeto também altera a lei de execução penal para prever que o preso que cometer algum crime depois de beneficiado com a progressão do cumprimento da pena para regime aberto ou semiaberto perca essa possibilidade e volte ao regime fechado. De acordo com a proposta, o juiz terá 48 horas para decidir sobre a mudança de regime, depois de comunicado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. O projeto também prevê que o depoimento do preso e dos policiais, bem como provas apresentadas durante a audiência de custódia, sejam anexadas ao processo para serem aproveitadas na investigação. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou a medida. Para ele, isso pode ser usado para incriminar o acusado antes dele ter sido orientado por um advogado.
A audiência de custódia existe para que se identifique se houve algum tipo de violação, de tortura, de violência que levou ao processo, inclusive de flagrante, que pode inclusive declarar nulidade do próprio processo. E agora ela se tornará num elemento a se tentar utilizar de produzir mais provas sobre então aquele que foi preso em flagrante. Nós estamos falando de proteção de todos os cidadãos contra estados autoritários.
Além do projeto que altera dispositivos da legislação penal, o plenário da Câmara aprovou a proposta do governo que permite a doação ao Paraguai e ao Uruguai de 2 helicópteros usados atualmente pela Polícia Federal. Na discussão, os deputados argumentaram que as aeronaves podem ser usadas para policiamento na fronteira entre os dois países. Os dois projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Justiça. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, elogia a decisão do STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente por ataques à democracia. Ele explica que uma lei aprovada pelo Congresso em 2021 legitima punir a tentativa de golpe revelada nas investigações.
O deputado reitera que a simples tentativa é crime, ainda que não haja ruptura institucional. Orlando Silva ressalta a robustez das provas e enfatiza o respeito ao direito de defesa durante todo o processo. Para ele, o julgamento confirma que não existe ninguém acima da lei no Brasil.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, celebra a responsabilização criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos militares envolvidos no que ela classifica como tentativa de restaurar um passado autoritário. Ela vê a punição como um marco histórico na democracia brasileira.
Para Juliana Cardoso, a prisão mostra que as instituições continuam firmes e a Constituição intacta. Na visão da parlamentar, as condenações trazem alívio, permitindo que o país siga em frente, mas com a postura de constante vigilância para defender a democracia.
Votação. Plenário aprova projeto que permite a execução de obras de infraestrutura sem licitação pelo Exército. O repórter Marcelo Larcher nos conta como será implantada a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o Exército a executar sem licitação obras de engenharia abandonadas ou paralisadas há mais de um ano, bem como obras de empreendimentos estratégicos como estradas, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. A proposta também permite a execução de empreendimentos de geração e transmissão de energia. Além disso, o projeto autoriza o Exército a criar um batalhão para atuar na dragagem do Rio São Francisco e seus afluentes, com o objetivo de manter a navegabilidade da hidrovia ameaçada.